Voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.
Antes de chegarmos à representação do Senado e da Câmara dos Deputados, o Brasil já tinha uma representação parlamentar. Ainda no tempo de colônia, na verdade um pouco antes da independência, o Brasil enviou deputados às cortes constituintes do Império Português, como explica o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Octaciano Nogueira.
E antes de termos independência, nós tivemos representação política nas cortes de Lisboa, que chamavam-se Cortes Constituintes do Império Português, que se reuniu em decorrência da Revolução de 1820, no Porto, a Revolução Liberal, quando Dom João VI ainda estava no Brasil, se convocou uma constituinte, e ela se reuniu em janeiro de 1821, logo Dom João VI se impõe a ele a volta à metrópole, e o Brasil teve uma representação nessas cortes constituintes extraordinárias da nação portuguesa, como se chamava. O Brasil teve direito a 70 deputados, teria direito a 70 deputados, na realidade não foram todos eleitos, e mais 44 deputados desses 70 foram eleitos, e a maioria deles tomou posse nessa constituinte.
O Senado é inserido na história brasileira em 1824 com a Constituição outorgada por Dom Pedro I, mas a vida parlamentar no Brasil começou ainda em 1823, com a eleição e início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria apresentar ao país o primeiro texto constitucional. Porém, divergências com o imperador levaram à dissolução da Assembleia ainda em 1823 e à nomeação de um Conselho de Estado, que teria as funções de auxiliar o rei e elaborar aquela que seria a primeira e mais duradoura Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Nas palavras de Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, a Assembleia Nacional Constituinte de 1823 não conseguiu estruturar a ordem política nem conciliar a figura do imperador ao país. Raimundo Faoro expõe a falta de sintonia entre o imperador e o povo na seguinte passagem de Os Donos do Poder.
O soberano e o país eram realidades diversas e separadas, cujo encontro se daria pela adesão ou pelo contrato. Desconfiadas as partes da conduta de uma e de outra, tendente o imperador ao despotismo e os representantes da nação à anarquia.
O imperador Dom Pedro I dissolveu a Assembleia de 23. A decisão marca, segundo o professor Octaciano Nogueira, um mau início para a vida parlamentar brasileira.
Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, que começou a funcionar em 3 de maio, foi dissolvida na madrugada do dia 12, na noite, portanto, de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida. Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional.
Como não havia uma Assembleia Nacional, houve uma tentativa de submeter o texto às câmaras municipais. Porém, a ideia foi logo abortada, como explica o professor Octaciano Nogueira.
Acontece que uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa Constituição, no dia 25 de março de 1824, e convocou eleições para a Câmara e para o Senado.
O texto outorgado, ou seja, assinado pelo imperador sem a aprovação de um parlamento nacional, tornava o Brasil uma monarquia centralista e hereditária, com os poderes divididos em legislativo, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, executivo, que era o imperador e seus ministros, o judiciário, integrado por juízes e jurados, e o poder moderador, exclusivo do imperador. Após passar pelos enfrentamentos com a Assembleia Constituinte, Dom Pedro I decidiu que o país precisaria ter um parlamento bicameral. Haveria uma casa eleita como representante do povo, a Câmara dos Deputados, e uma segunda casa, com representantes nomeados pelo próprio Dom Pedro, por meio de listas tríplices eleitas nos estados. Esta seria uma casa mais próxima do imperador, com as características de fazer um contrapeso às decisões da Câmara dos Deputados. Desta forma, nascia o Senado do Império, onde, além de indicados, os senadores eram vitalícios, ou seja, permaneciam no cargo pelo resto da vida. O primeiro Senado era integrado por 50 representantes das províncias. O número de eleitos para o Senado era sempre a metade do número de deputados eleitos à Câmara dos Deputados. Assim, uma província que tinha 24 deputados elegia 12 senadores e assim por diante. O mínimo para cada província era de um senador e a quantidade de parlamentares por província era definida conforme a população lá residente. A primeira composição do Senado do Império tinha 16 magistrados, 9 representantes do alto funcionalismo público. Eram ainda 8 militares e 8 representantes da Igreja. Havia ainda 5 proprietários, 2 médicos e 2 advogados. A professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, explica a composição por província.
Você tinha, em 26, né, quando o Senado começa a funcionar, 50 senadores ao todo, né, com, obviamente, um número maior de senadores daquelas províncias mais populosas. No caso, por exemplo, Minas Gerais, né, que tinha 10 senadores, Bahia e Pernambuco, 6 senadores cada, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará com 4 senadores, Alagoas, Paraíba e Maranhão com 2, e daí as outras províncias com apenas 1 senador.
Um dos 50 senadores do primeiro Senado nunca tomou posse de seu assento, Dom Damaso Antônio Larranhaga, da província Cisplatina. Esta província havia sido conquistada pelo exército português em 1817. Era um desejo de Dom João VI ter o domínio sobre o Rio da Prata, mas o território se desligou do Brasil em 1828, depois de uma guerra que começara em 1825 e se transformou na República Oriental do Uruguai. As indicações dos senadores, além de obedecerem à proporcionalidade da população de cada província, seguiam ainda outras regras, como a idade mínima de 40 anos, a obrigatoriedade de ser brasileiro nato e o rendimento anual mínimo de 800 mil réis. A vitaliciedade, a partir de 1831, será um fato sempre discutido e contestado pelos liberais. Antes da sessão inaugural do Senado do Império, em 6 de maio de 1826, houve uma série de sessões preparatórias. A primeira delas foi a 29 de abril de 1826, na antiga casa de Dom Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos de Valdivez. O presidente daquela primeira sessão preparatória foi o Marquês de Santo Amaro, que anos antes havia sido o mestre de cerimônia da coroação de Dom Pedro I. O secretário da primeira sessão preparatória foi o Visconde de Barbacena. 30 senadores estavam presentes naquela sessão. O primeiro ato dos senadores na sessão preparatória foi verificar a legalidade dos títulos dos senadores. Para isso, duas comissões foram nomeadas. Uma com 5 membros faria a verificação dos títulos de todos os senadores, com exceção dos 5 integrantes da comissão, cujos títulos foram verificados por um segundo grupo. Os trabalhos aconteceram durante a própria sessão e todos foram aprovados. Outra preocupação na primeira sessão preparatória foi com o regimento interno do Senado do Império. Uma comissão de 5 senadores foi nomeada para que o regimento fosse feito. A tarefa ficou a cargo dos senadores João Antônio Rodrigues de Carvalho, Visconde de Caravelas, Visconde de Inhambupe, Barão de Alcântara e o Visconde de Barbacena. A segunda e a terceira sessões preparatórias aconteceram em 30 de abril e 1º de maio. Estas serviram para a definição de como seria a recepção do imperador pelo Senado. Um manual de 10 artigos foi apresentado por uma comissão de 3 senadores, o Barão de Alcântara, o Visconde de Aracati e o senador Mairinque. O texto foi discutido e aprovado ao longo da sessão. Na terceira sessão, houve a discussão em torno do juramento que seria feito pelos senadores ao tomarem posse de seus cargos. Após tomar praticamente todo o tempo da sessão, o juramento foi redigido da seguinte forma:
juro aos santos evangelhos manter a religião católica apostólica romana, observar e fazer observar a Constituição, sustentar a indivisibilidade do Império, a atual dinastia imperante, zelar os direitos dos povos e promover, quanto em mim couber, a prosperidade da nação.
A quarta e a quinta sessões preparatórias aconteceram nos dias 13 e 4 de maio. Serviram para deliberações internas do Senado e para a definição de uma nova comissão, esta para ir até o imperador e solicitar dele uma data e hora para a abertura dos trabalhos do Senado. Na sexta sessão preparatória, que aconteceu no dia 5 de maio, o Barão de Valença leu o discurso que fez ao imperador e a resposta dada por Dom Pedro I.
O discurso que dirigia a Sua Majestade é este: Senhor, a Câmara de Senadores, por meio desta deputação de que sou órgão, nos encarregou de anunciar com prazer a Vossa Majestade Imperial, que se acha habilitada, segundo a Constituição, para poder entrar no exercício de suas augustas funções e rogar muito respeitosamente a Vossa Majestade Imperial a sua augusta presença, e que se digne a declarar-lhe benignamente o dia e hora em que pode ter lugar a abertura da primeira sessão imperial. O Senado, Senhor, por sua parte, e pode-se dizer por toda a nação brasileira, reconhecido a tão assíduos trabalhos, fadigas e paternais cuidados com que Vossa Majestade Imperial desveladamente tem procurado promover e segurar a felicidade do Império e o bem geral da nação, envia a Vossa Majestade Imperial por esta deputação a expressão de seus mais sinceros votos e agradecimentos. E a resposta de Sua Majestade Imperial foi a seguinte: Amanhã, ao meio-dia, na Câmara dos Senadores, terei o prazer de abrir a Assembleia.
Estava assim marcada para o dia 6 de maio de 1826 a primeira sessão ordinária do Senado do Império. O fato curioso é que a sessão fora marcada com 3 dias de atraso. O que deveria ter acontecido em 3 de maio seria realizado no dia 6, por falta de acordo entre os deputados e os senadores sobre o andamento da sessão de abertura, como explica o professor Octaciano Nogueira, da Universidade de Brasília.
A reunião da primeira Assembleia deveria ter sido realizada, instalado o parlamento, no dia 3 de maio, mas não se conseguiu porque as sessões preparatórias extravasaram essa data, porque não houve acordo entre a Câmara e o Senado para o ritual de abertura. E aí eram questões que hoje parecem um pouco ridículas, mas que na ocasião tinha muita, muita importância, que era o cerimonial para receber o imperador. Ele poderia permanecer com a coroa na cabeça? Os áulicos, os servidores dele poderiam ter assento no plenário? Todas essas questões, não houve acordo. Como não houve acordo, o imperador, para não postergar mais a abertura, baixou um decreto e estabeleceu o ritual.
A sessão imperial, como foi chamada a primeira sessão ordinária do Senado brasileiro, foi aberta às 11 horas da manhã do dia 6 de maio de 1826. A mesa, ainda interina e presidida pelo senador Marquês de Santo Amaro, nomeou a delegação de senadores e deputados que iriam recepcionar o imperador Dom Pedro I e conduzi-lo ao trono, de onde faria a sua primeira fala à Assembleia Geral. Foram então indicados os senadores Barão de Lorena, Barão de Cairu, Barão de Valença, Francisco Carneiro de Campos, Jacinto Carneiro de Mendonça e Luiz José de Oliveira. Ao meio-dia chegava o imperador Dom Pedro I. No seu discurso, ele lamentava o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte em 12 de novembro de 1823, mas ressaltava o fato de o Brasil estar com uma Constituição que garantia a harmonia entre os poderes e que permitia o funcionamento do Senado e da Câmara dos Deputados. Enaltecia o fato de o território estar todo em paz, com exceção da província Cisplatina, lamentando o levante ocorrido e que culminaria com a independência da região, que seria batizada de República Oriental do Uruguai. Dom Pedro I usou ainda o seu discurso para explicar a situação de Portugal, onde a morte de Dom João VI havia colocado a coroa nas mãos de Dom Pedro I. Mas o imperador do Brasil, para não sair do novo país, passara a coroa à sua irmã Maria da Glória, coroada como rainha Dona Maria II. A solução de Dom Pedro I resultaria mais tarde na usurpação da coroa por seu irmão Dom Miguel, o que levaria a uma guerra entre os dois irmãos, com a vitória de Dom Pedro. Em seguida, o imperador fez algumas recomendações à Assembleia Geral e lembrou das responsabilidades dos deputados e senadores na educação, nos recursos públicos, na elaboração de boas leis e na revogação daquelas que prejudicavam o país. 15 minutos após iniciar o seu discurso, Dom Pedro I encerrou a sua fala. Na sequência, o Visconde de Santo Amaro encerrou a sessão, alegando que, como era uma sessão imperial, nenhum outro tema seria tratado naquela reunião. Após a rápida sessão de 6 de maio, os senadores voltaram a se reunir no dia 8 do mesmo mês. Era a sessão para a escolha da primeira mesa diretora do Senado brasileiro. A eleição começou com a decisão sobre o cargo de presidente da casa. 6 senadores receberam votos, mas nenhum deles conseguiu a maioria absoluta, que naquela sessão era de 16 votos, uma vez que apenas 31 senadores estavam presentes. A discussão então se deu sobre se havia a necessidade de se fazer uma segunda votação entre os dois mais votados. Baseados em decisões de assembleias de outros países e no fato de que esta não era uma matéria presente na Constituição e como ainda não havia um regimento interno para o Senado, ficou decidido que haveria uma segunda votação entre o Visconde de Santo Amaro e o Marquês de São João da Palma. Ao final, foi eleito o Visconde de Santo Amaro como o primeiro presidente do Senado do Império, ele que já exercia o cargo interinamente desde as sessões preparatórias. O Marquês de São João da Palma foi eleito vice-presidente da Casa. Eleitos o presidente e o vice, a vez era dos secretários. Mas, mais uma vez, a falta do regimento levantou uma discussão, desta vez sobre o número de secretários, se 2 ou 4, e se com ou sem suplentes. O primeiro a falar foi o Visconde de Barbacena. Para ele, o regimento interno deveria prever o número de 4 secretários, mas, naquele momento, a primeira mesa diretora deveria ser composta por apenas 2 secretários. Já o Visconde de Caravelas defendia que fossem mais de 2. Segundo ele, assim, o Senado estaria de acordo com a Constituição. A decisão final foi pelo número de 4 secretários, que seriam eleitos conforme a sua votação no plenário do Senado. Ou seja, o mais votado seria o primeiro secretário e assim por diante. Desta forma, foi eleito para primeiro secretário o Visconde de Barbacena, para segundo, o Barão de Valença. O terceiro secretário foi o senador João Antônio Rodrigues Carvalho e o quarto, o senador Francisco Carneiro de Campos. A característica de casa nomeada e vitalícia cercou o Senado Imperial de desconfiança por parte da população brasileira. O professor de ciência política, Octaciano Nogueira, da Universidade de Brasília, relata que o primeiro Senado era composto por pessoas muito próximas de Dom Pedro I. Eram cortesãos, palacianos, adeptos do Partido Português, ou, segundo outros historiadores, nobres dados mais ao absolutismo que à monarquia constitucional. Ou ainda, como explica o professor de História da Universidade de Brasília, Estevão Rezende Martins, defensores da dinastia dos Bragança.
O Senado é uma espécie de câmara de repercussão, sempre teve um traço conservador, ou seja, pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens, o Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande, tentasse evitar que houvesse uma republicanização dos costumes, que é uma das grandes preocupações de Dom Pedro I. Quando isso se torna um impasse, o Senado não consegue, digamos, amortizar o choque entre o imperador e as classes políticas, que, digamos, desemboca na abdicação de 1831.
A professora da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas, confirma a tese de que o Senado do Império era visto como uma casa conservadora e que servia de apoio ao imperador.
Primeiro, ele usa, na verdade, fortemente das suas prerrogativas na seleção do Senado, no primeiro reinado, e o Senado, então, acaba sendo visto como uma câmara de apoio quase que total e restrito, né, às políticas do Dom Pedro I. Claro que você tem algumas figuras dissonantes, como, por exemplo, o caso do senador Vergueiro, né, que virou senador em 28. Isso começa a se alterar, obviamente, na regência. O Senado vai ser sempre visto como uma câmara, como uma casa conservadora, sempre mais ligada às políticas do governo, né, do que, obviamente, a Câmara dos Deputados.
Porém, mesmo sendo caracterizado como conservador, o Senado exerceu um papel importante no primeiro reinado, que durou até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. A Câmara Alta Brasileira foi responsável pelo equilíbrio do jogo político, formando, como já dissemos, um contrapeso entre o poder imperial e as vontades populares expressadas pela Câmara dos Deputados. O Marquês de São Vicente, ao analisar a Constituição de 1824 e a representação do Senado, escreveu a seguinte passagem:
a sociedade tem dois grandes interesses sempre em ação, o da conservação dos bens que goza e o do progresso. Tem também sempre em movimento os interesses das localidades e o interesse geral. A Câmara dos Deputados é a representação ativa do progresso, dos interesses móveis. O Senado é outro órgão, outro ramo essencial do poder legislativo que, sem opor-se àquela representação, quando suas vistas forem bem fundadas, deve, fora disso, ser o representante das ideias conservadoras e do interesse geral como predominante.
O primeiro reinado termina com a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, ainda menor de idade, Dom Pedro II. O ato de abdicação escrito pelo imperador foi levado à Assembleia Geral no dia 7 de abril de 1831 pelo brigadeiro comandante das armas Francisco de Lima. Foi entregue ao presidente da sessão, o senador Marquês de Caravelas, que fez a leitura.
Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara.
Começava assim o período da regência, que duraria até 1840, com a declaração de maioridade de Dom Pedro II.
Você acabou de ouvir a reportagem especial sobre os 180 anos do Senado Brasileiro, uma produção da Rádio Senado. Redação, edição e apresentação de Jefferson Dal Moro. Seleção musical de Alcebiades Muniz Neto. Áudio, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social, Armando Hollenberg.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.